Vem para cá, Clenê, senta aqui. Eu queria ler um texto com vocês que está lá no Evangelho de João. Só como uma palavra introdutória daquilo que a gente vai fazer aqui hoje. Então, lá em João, no capítulo 16, diz assim, aqui em João, no capítulo 16, que ele está dizendo assim, na sua oração, ele diz, eu já não estou mais no mundo, lá em João 17, capítulo 11, Jesus vai dando essas dicas para nós, ele diz, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. E ele diz assim também, ó, lá no capítulo 16, a partir do verso 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, Jesus está dizendo que quando ele fosse, a gente não o veria mais. E uma das coisas que tem nos prejudicado espiritualmente é que a gente tem uma fixação na figura humana de Jesus e não na pessoa espiritual do Cristo. Então, Jesus é a encarnação do Cristo. E a obra dele é exatamente para nos entregar o Espírito de Cristo. E para que o Espírito de Cristo opere em nós, Jesus não pode estar aqui. E às vezes as pessoas estão invocando ainda Jesus como se Jesus viesse para resolver o problema delas. E não buscando a orientação do Espírito Santo para enfrentar os problemas do mesmo jeito que Jesus enfrentou. Então, toda a obra de Cristo é para nos transmitir o Espírito de Cristo e não para manter Jesus aqui resolvendo os nossos problemas. Então, Jesus está formando, ao entregar o seu Espírito, uma família de Cristo. De modo que agora a responsabilidade é nossa. E às vezes a gente ainda reza para Jesus como se a responsabilidade continuasse sendo de quem? Dele. Então, às vezes, é Jesus que tem que resolver o meu casamento. Não, amado. Jesus não vai resolver o seu casamento. O que ele podia fazer pelo seu casamento, ele já fez. Ele sacrificou na cruz, derramando sangue para perdoar o pecado de ambos. E uma vez tendo o pecado perdoado, agora eu tenho o Espírito de Cristo para oferecer para o meu casamento aquilo que Cristo ofereceu por nós. Que é isso que vai iluminar o seu casamento. É Cristo lá sendo formado em nós. Essa é a esperança da glória. Então, a esperança para que a glória de Deus se revele não é Jesus cada dia conosco. É Cristo cada vez melhor revelado por nós. Então, é Cristo sendo formado em nós. Por isso que tudo que a gente vai testemunhar aqui é no esforço de Cristo ser formado em nós. Amém? E a gente ser um povo que revela Cristo e não que fica aqui pendurado em Jesus, transferindo a responsabilidade. Amém? Graças a Deus. Amém. Eu queria chamar uma pessoa para essa conversa, porque eu sei que vai acabar participando. Ou eu, senta aqui com a gente. É, você mesmo. Porque é uma pessoa que... Ou uma cadeira mesmo, às vezes é melhor ele sentar na cadeira do que ele ficar... Beleza? Bom. Ele está falando que eu coloco ele numa gelada. E não é, não há quente. Isso aqui é pura fogueira. É o fogo pegando aqui. Eu estava só pensando. Graças a Deus. Mas depois todo mundo vai entender o quanto que é importante. E o Wilson faz uma declaração, quando ele chega aqui, a hora que eu falei assim, o Wilson vai sentar aqui e falou assim, eu? Depois ele chega aqui e fala assim, e agora? É esse o espírito. Por que que é essencial ele estar aqui e com essa perplexidade? Porque se ele tivesse sentado lá e fala assim, já não era sem tempo. Aí, entendeu? Ou se ele sentasse aqui e fala assim, ah, finalmente, hein? Entendeu? Então, é isso que precisa ficar claro. É que as coisas não acontecem a partir da nossa capacidade, da nossa competência. As coisas acontecem a partir do momento em que, mesmo a gente se achando, às vezes, incapaz ou despreparado para certas coisas, a gente vai lá e assume a responsabilidade. E não é só a responsabilidade dos próprios erros. O mais difícil não é assumir a responsabilidade do próprio erro. O mais difícil é assumir a responsabilidade também dos erros dos outros. O Judas, quando percebeu que tinha traído Jesus, ele tentou, uma maneira equivocada, de resolver a sua responsabilidade. E como é que ele tentou resolver a sua responsabilidade? Transferindo responsabilidade para os outros. Então tem gente que é mal resolvido, porque toda vez que ele vê um problema, ele facilmente consegue identificar de quem que é a responsabilidade, menos dele. Então Judas, quando percebeu que tinha feito alguma coisa que ele não devia ter feito, ele foi lá tentar devolver o dinheiro como se a responsabilidade fosse de quem corrompeu ele. Amém? Não é. Se às vezes o Judas tivesse ido lá para conversar com os caras e falasse assim, gente, nós fizemos um trem muito errado aqui, vamos orar e vamos arrepender e vamos ver que jeito que a gente pode encarar isso, talvez ele não tivesse se suicidado. Mas quando você tenta transferir responsabilidade, você vai perceber que você vai ficar sozinho, porque ninguém vai querer assumir uma responsabilidade que no fundo todo mundo está querendo transferir para outro. É isso que está deixando tanta gente deprimida e solitária, porque você vai transferindo, daqui a pouco ninguém é responsável e todo mundo apura as culpas uns dos outros. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Você começa a achar que o casamento é ruim por culpa da sua esposa, você começa a achar que é por culpa do seu marido, ninguém assume essa culpa, um vai julgando a culpa no outro, daqui a pouco a gente ficou o quê? Sozinho e desesperado. E aí Jesus vai chamar Pedro para dizer para ele o quê? Você me ama? Então assume a responsabilidade dos seus irmãos. Não tem jeito melhor de mostrar o nosso amor por Cristo a não ser assumindo a responsabilidade dos nossos irmãos. Amém, Clenê? Amém. E aí? Conta para nós aí como é que estão as coisas, o que, que tem acontecido, o que está no seu coração, porque eu sei também que você tem uma palavra para repartir com a igreja.
Amém. Graça e paz.
Clenê, queridos. Agora está morando lá em Anápolis, viu?
Isso, importante
falar isso. É bom saber, né? Porque vai, o cara está sumido, não é? Porque ele não mora aqui, ele mora lá.
Nós não estamos sumidos, né? Nós estamos intencionalmente posicionados, viu, gente?
Exatamente.
Isso é parte do propósito. Né? E é disso que a gente quer falar hoje, continuando nessa introdução aqui do PJ, é muito importante a gente declarar isso, né? Que faz parte do propósito. É muito bom quando a gente diz para um amigo, eu estou aqui, nós estamos aqui, a responsabilidade é nossa. Então, a ideia nossa aqui hoje é testemunhar um pouquinho mesmo do coração e falar da vida, né? Da vida que diz que nós estamos aqui, da vida que cumpre um propósito, né? E eu espero, sinceramente, em Cristo, que nós saímos aqui hoje inspirados, né? Eu tenho certeza que nós aqui, nessa mesa rica, nós vamos compartilhar testemunhos que vão inspirar a sua vida. Amém? E dentro disso, né, que nós começamos a falar aqui, essa questão do propósito, né? Isso é uma coisa muito forte na nossa casa, por exemplo. Porque a nossa casa é a expressão disso. A minha vida, a vida da Fabrícia, da Ana Clara, da Giovana, mas muito forte ali em cima da minha vida da Fabrícia, traduz muito isso, de estarmos intencionalmente posicionados. Então, nós tivemos que abrir o coração para isso. Então, se é em Uberlândia, como foi por um tempo, né? Tem 26 anos que a gente... nós nascemos na Igreja Sal da Terra, né? Então, Nós não temos outra experiência a não ser aquilo que Cristo foi colocando na nossa vida dentro dessa família que nós nascemos, né? Então, dentro desse propósito, eu falo que o propósito que Deus tem para cada um de nós, ele está alinhado com a nossa vida. E um dia, se você não descobriu ainda, você vai ligar uma ponta. Por exemplo, eu fui criado na roça, eu era bom para dar tranco nos tratores. Trator sem bateria, que não tinha jeito de funcionar, tinha que deixar na pinguela. Vocês lembram aqui do cinquentinha? Do cinquentinha, X. Então, meu pai falava para meu avô assim, leva o Cleneilton que ele não erra o tranco. Isso eu tinha 8, 10 anos. Então, se não quisesse errar, porque se errasse o tranco, tinha que andar 5, 10 quilômetros a pé. Explica o que é tranco, que metade dele não sabe. Isso. O tranco é quando o trator não tem a bateria mais, acabou, não foi reposta. E aí, para ele funcionar o motor, você tem que dar um embalo e dar um tranco. Você engata uma marcha, dá um tranco, o motor funciona no tranco. É exatamente isso. E aí, o que, que eu estou fazendo hoje? Eu descobri isso tem pouco tempo, viu, Junão? Tem uns 2 anos que eu caí a ficha. O que, que eu estou fazendo hoje? Instituto, instituir, iniciar processo. Eu estou ajudando pessoas a instituir processo, a iniciar processo. Isso tem tudo a ver com a nossa vocação, com a nossa fé, com a nossa caminhada. Então, é isso. E aí, ontem eu estava pensando, e a minha esposa? Aí eu descobri um negócio interessante. A Fabrícia, vocês não sabem, ela é mais velha de ministério, ela nasceu 4 anos antes. E aí a Fabrícia, com 7 anos, ela falou assim para a pastora, a Teca na época, pastora Teca, uma amiga nossa. Ela falou assim, pastora, eu queria ser professora. Primeira vez que ela viu a pastora, ela falou, eu queria ser professora. E a Teca, muito sábia, ela falou assim, então você vai ser professora, você já vai me ajudar hoje. Levou ela para o ministério infantil. E dali para frente ela era professora. Bom, resumindo, onde que a Fabrícia está hoje? Hoje ela coordena o curso de pedagogia da Uni Evangélica aqui em Anápolis, que faz parte do propósito da nossa casa e de intencionalmente estarmos posicionados em Anápolis. Então, gente, isso está ligado, sabe? E tudo que nós vamos falar aqui do Instituto Total, isso gera uma ligação, né? Isso vai convergindo na nossa vida.
Deus conhece uma goiabeira antes de ter nascido a primeira goiaba. E não é porque a goiabeira está plantada no meio de muita mangueira que Deus vai tratar a goiabeira como uma mangueira. E às vezes a gente está fazendo isso com as pessoas, por falta de sensibilidade, a gente não percebe a condição dela para dar condição para ela produzir dentro daquilo que é a sua característica. A gente trata todo mundo igual, né? E não tem essa sensibilidade. Então alguém foi lá e tratou uma criança como sendo aquilo que ela foi chamada para ser. E aí onde é que ela chegou? Então, quando o pai falou lá, leva o Clenê com 8 anos de idade, porque ele não erra o tranco. Então, e às vezes nós não estamos percebendo isso, nós estamos exigindo das pessoas aquilo que elas não são vocacionadas, e aí elas vão ter uma capacidade, muitas vezes, que não está de acordo com a sua vocação. Sendo que se a gente tivesse mais sensibilidade, mesmo antes dela ter a capacidade, ela já teria a autoridade de quem está atuando na vocação. Esse é o esforço, exato, do Instituto. É resgatar o senso de vocação e propósito e responsabilidade ainda antes da pessoa ter capacidade. Devolver isso para o ambiente escolar, principalmente. As nossas escolas hoje estão impregnadas de um pensamento de capacitação e não de uma conscientização de responsabilidade. Então, assim, é impressionante o tanto que os nossos alunos estão sendo deformados, né? Agora que você está tendo mais contato lá com o ambiente de ensino lá, não é verdade?
Não, total. Boa noite. Boa noite, bom dia. É que Deus é muito engraçado, né? Ele deve ser muito brincalhão, né? Porque o Paulo Júnior é muito brincalhão. Porque eu acho que não tem pessoa aqui nessa igreja que mais critica essa mesa aqui do que eu. Daí ele me traz para cá. Porque eu quero vir aqui para escutar o Paulo Júnior. Entendeu? Então, aí eu sempre falo isso. Daí hoje ele me traz aqui do nada, sem me avisar. Não, mas é verdade. É, a gente agora que está trabalhando com a escola lá perto da fazenda, dá dó de ver os meninos, Paulo Júnior. Dá dó. Eu não sei o que vai acontecer com esse mundo daqui 20, 30 anos. Porque eles estão indo para a escola e a única coisa que eles não estão fazendo é aprendendo nada. O Vampeta, quem não sabe quem é o Vampeta foi um jogador de futebol que jogou no Flamengo. E ele falou um dia que o Flamengo, ele fazia que jogava no Flamengo e o Flamengo fazia que pagava ele. E é o que está acontecendo com os alunos. Parece que eles estão aprendendo e os professores parece que estão ensinando. Então é uma pena.
E isso não é um problema da escola pública. Eu nunca encontrei uma cidade onde há tanto rigor na questão do ensino com excelência. E nunca vi um ambiente tão opressor com alunos tão próximos de uma depressão, de um desespero da vida, escolas com tanto índice de suicídio. Por quê? Porque é uma pressão de qualificação sem nenhum sentido de quê? Propósito. É só a culpa de funcionar bem para poder garantir qualidade de vida no futuro. O senso de propósito, de vocação, é mínimo. Quem consegue acessar isso é porque é muito teimoso.
É isso aí. Irmãos, e dentro dessa questão da caminhada, da jornada do propósito, então, o que nós vamos começar a compartilhar aqui vai passar aí no seu coração, vai passar aqui no nosso coração, e vem com exemplo, com testemunho. Então, a gente queria aproveitar esse tempo aqui e dizer o seguinte, que dentro desse processo, eu queria só colocar aqui três coisas que destacam, né, em tudo que a gente faz, onde a gente anda, e para depois até a gente colocar aqui para vocês alguns testemunhos que têm até uma expressão numérica. Então, antes da gente falar de um número, a gente queria falar do coração, da jornada, né? Então, o Instituto Total, ele é esse braço de transformação da igreja voltado para a cidade. Então, tudo que vocês vão ouvir aqui passa por essa congregação, passa por outras congregações também no Brasil, que estão intencionalmente posicionadas e alinhadas nesse propósito. Então, olha só, Deus é o estrategista, ele vai lá e faz isso conosco, né? Ele conhece do dia que nós fomos gerados lá no coração dele até o dia que nós vamos fazer como uma lâmpada, né? Apagar e voltar para casa. Então, ele sabe todo o processo e nós não conhecemos. E, às vezes, nós ficamos angustiados com isso, né? E então, dentro dessa jornada, o nosso testemunho é o testemunho de Paulo aos Filipenses, né? Que a nossa expectativa é fazer corajosamente aquilo que nós temos para testemunhar, para fazer, é andar por onde nós precisamos de andar, é encontrar quem nós temos que encontrar. Então, essa é a nossa expectativa, e com muita gratidão, né? Então, dentro desse processo do Instituto ser esse braço, nós fazemos isso de forma intencional, declarando, né, que Deus traz a estratégia. Então, esse ser intencional, ele revela de onde nós somos, né? E qual cultura nós pertencemos. Essa, a nossa responsabilidade é demonstrada, né, por aquilo que nós vamos fazendo, percorrendo. Aí vai aparecendo, né, vai manifestando a nossa responsabilidade, quando nós encontramos, né? E a nossa gratidão com os processos, né, revela essa ausência de expectativa em nós de fazermos, né, aquilo que não seja a vontade de Deus, aquilo que faz parte do propósito. Então, nesses três pilares que a gente caminha, né, o ser intencional, assumindo a responsabilidade e sendo gratos. Então, dentro desse processo...
Vamos repetir isso, né? A intencionalidade, a responsabilidade e a gratidão.
Exato.
Gente que não tem essa intencionalidade de superar seus limites para assumir a responsabilidade antes de ser capaz, não é grato.
Exatamente.
Gente que espera. Por que muita gente hoje não consegue ser grato? Porque ele se esforçou para ter a capacidade que vai dar a ele o direito de merecer o que ele quer, de ter o que ele acha que merece. Então, quem no fim é capaz, ele percorreu o caminho da capacidade, não o caminho da responsabilidade. Quem percorreu o caminho da capacidade é cheio de direito, nunca vai ser cheio de gratidão. Então, às vezes, você está achando que é a pessoa que está com você que te prejudica, e não é. É o seu senso de direito que coloca sobre ela o que, na verdade, ela nunca vai ser capaz de oferecer. Então, antes de oferecer para a pessoa, você está querendo receber dela. E aí você não tem gratidão. A gratidão de poder servir alguém que está em condição de necessidade daquilo que você tem para oferecer. E aí você está sempre culpando alguém pela sua infelicidade. Por que alguém é culpado da minha infelicidade? Porque eu não assumi a responsabilidade. E por que eu não assumi a responsabilidade? Porque eu nunca fui movido de uma vontade, de uma decisão. Eu sempre fui movido de uma oportunidade. Eu vi na oportunidade a condição de fazer valer a minha capacidade. Então, eu sou um oportunista, porque eu não vi na oportunidade uma forma de exercer minha responsabilidade. Eu vi na oportunidade a forma de garantir o meu direito. Nunca vai ter gratidão, amados. Então, às vezes, você não é uma pessoa não grata porque está todo mundo em volta de você. Não, é porque você sempre acha que merece mais do que está recebendo. Simples assim, ué. Por isso que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque ele está sempre entrando em toda e qualquer situação com gratidão e não com senso de prejuízo. Amém?
Amém, exatamente. Então, quando nós, de forma prática, quando nós vamos lá na fazenda e sentamos com o Wilson, com o Eduardo, com o Mateus, e a gente toma um café, e aí nós olhamos para o outro assim e pensamos assim, o que é que nós vamos fazer? Fazer para quê? Pelas pessoas. Então, essa é a pauta da mesa. O que nós vamos fazer pelas pessoas? Porque, às vezes, o negócio está bem resolvido, né? As coisas estão bem distribuídas, mas aí você encontra um empresário, por exemplo, que fala assim, está tudo bem, mas tem uma coisa que não está resolvida. Por essa gratidão, né? Por entender esse processo da vocação, eu preciso de repartir mais. Eu preciso de fazer algo que afete diretamente. Né? Então, é isso que a gente faz. A gente vai lá numa empresa e tenta ajudar essa pessoa a encontrar um sentido para aquilo que está rodando lá no coração dele. Né? E aí, gente, o sentido está onde? Em repartir mais, em abençoar mais. Isso tem tudo a ver com o nosso propósito. Né? Então, por isso que nós falamos que o Instituto Total, ele é o braço, ele é uma forma que comunica, que traduz de forma intencional o evangelho, né? A mensagem, o propósito. Isso a gente consegue entrar dentro das empresas, a gente consegue entrar dentro das escolas, a gente consegue entrar dentro das casas, né? Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, a gente consegue ir lá e ajudar num processo. Não é fazer por eles, mas ajudar a encontrar um sentido e viver um processo. Amém?
Bom, antes de a gente passar, eu quero ouvir o Wilson aqui de novo, num aspecto. É que a gente vive igreja há mais de 30 e tantos anos. O Ministério Sal da Terra tem 35, quase 35 anos. A cada congregação que a gente vai plantando, a cada nova congregação, a gente quer ter maturidade suficiente para plantar uma congregação já num formato mais evoluído, ou seja, é como a expressão de uma pessoa, cada vez é uma pessoa crescendo, então ela tem a obrigação e a responsabilidade de ter formas mais evoluídas, e a gente não ficar restrito a fazer bem feito o que já foi feito. Então, essa congregação aqui, que é uma congregação com 10 anos, ela já vem numa esteira histórica em que ela tinha a responsabilidade de ousar algumas coisas no processo, amém? Evoluída. E as congregações que a gente planta a partir daqui, mais ainda. cada vez mais modelos mais orgânicos. Então a gente preferia correr o risco aqui de fazer um pouco mal feito que ainda não foi feito, do que garantir para todo mundo que a gente sabe fazer bem feito o que já foi feito. Então quem congrega aqui paga essa conta. De às vezes está vivendo um processo e fala, gente, mas será que esse povo não sabe fazer um negócio assim mais bem feito? A gente até sabe, mas se recusa. Que é o seguinte, nós não queremos aqui um tipo de vida que ocupe você com a rotina da congregação. Então, tudo que a gente trabalha aqui é para oferecer a você condições para que você cumpra a sua vocação espiritual no ambiente onde você está, no seu ambiente de trabalho. Então, a igreja não vai oferecer ambiente aqui para você resolver as suas questões de trabalho aqui. Mas aqui é para você encontrar encorajamento para você resolver as suas questões de trabalho no seu ambiente de trabalho. Então, na verdade, a congregação aqui é muito maior do que as pessoas que se reúnem aqui todo domingo de manhã. Então, quando a gente olha aqui, nós não estamos contando aqui quantas pessoas estão sentadas aqui nas cadeiras. Nós estamos pensando aqui em quantas pessoas estão representadas aqui a partir de você, que é o caso lá do Wilson. Então, nosso empenho com o Wilson é atender a congregação dele. Porque ele tem uma mega congregação lá, assim como tantos outros aqui, no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, na empresa onde você ocupa um cargo de gerência, ou diretoria, ou na sua atividade comercial, não interessa. É lá que está a sua paróquia. E aqui é o ambiente, então a gente tem aqui uma atividade mínima, nós reduzimos ao mínimo possível nossas atividades para oferecer condições e não ocupação. Então a gente não quer que aqui seja um lugar onde você se ocupe, mas onde você se inspire, para você estar bem motivado e qualificado lá no seu lugar de ocupação. Amém? E é isso, porque isso eu acho que é uma coisa que aconteceu lá, a sua própria relação com a sua empresa, né? A forma como você levantava todo dia de manhã, ia para lá. E às vezes tem muita gente que está até trabalhando uma coisa bem sucedida, mas vai entrando num nível de exaustão. Falando, não, hoje eu tenho que ir lá de novo, que estranho, as contas para pagar, aquele pessoal, hoje vai aparecer aquele cliente lá, que eu já sei até como é que ele vai falar. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. E aí?
Aí é o seguinte, Paulo, para quem não me conhece, meu nome é Wilson, eu nasci numa família cristã, sou do Paraná e nasci dentro da igreja. E como a maioria dos jovens, tive altos e baixos na igreja e fui indo até que um dia eu li, não vou ler aqui que é um texto longo, eu li Efésios 2, de 1 a 8. E na Bíblia tem vários textos que eu acho que traduz, assim, resume bem a Bíblia. E eu acho que Efésios de 1 a 8, ele dá uma resumida boa no que nós somos, que a gente estava em pecado, que a gente estava mortos e que Deus nos vivificou. Só que eu só li até o oitavo. E eu vou ler para vocês o oitavo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, eu sempre, como calvinista que sou, achava que não precisava fazer nada, sabe? E quando falava em obra, eu lembrava dos católicos. Ah, obra é coisa de católico, obra é isso, é espírita e tal. E eu aprendi aqui na Sal da Terra, e aí eu quero dar um testemunho, na Total, a Total me ajudou demais, abriu meus olhos, que existe o 9 e o 10. O versículo 9 de Efésios 2, 9. O 9 é não vem das obras para que não se glorie. Então era o que eu pensava. E o 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então isso eu só fui ler esse texto depois que eu vim para a Sal da Terra e depois que eu comecei a andar e tá junto com o pessoal da Total. Tá? Com o pessoal da Total. Porque eu trabalho numa fazenda, nós somos em três, meu pai, meu irmão e eu, sou agrônomo, meu irmão é zootecnista, e nós temos uma empresa bem sucedida, mas eu quero dar um testemunho para vocês breve. A nossa vida mudou completamente depois que nós começamos a enxergar, começamos a olhar para os nossos funcionários e para os nossos vizinhos. E, juntamente com nossos vizinhos, nós temos uma escola de 300 alunos e nós começamos a olhar para essa escola. Assim, mudou a nossa vida. A gente vinha trabalhando, éramos bem-sucedidos, como todo produtor rural, também com altos e baixos. Mas depois que nós olhamos para aquelas crianças, juntamente com a Total, olhamos para aquelas crianças, olhamos para os vizinhos e para os nossos funcionários, foi milagre o que aconteceu. Foi milagre, é um negócio assim que não dá para contar o que vem acontecendo conosco, tanto na região como no nosso negócio e nas nossas famílias.
E então, não foi só vocês, não. Os próprios vizinhos também passaram por essa transformação.
Com certeza. Com certeza está passando. Nós resgatamos muita coisa que a gente tinha perdido. Então, o meu testemunho aqui é que a gente vem aqui, a gente ouve, é bom. O mais importante é saber da salvação, mas é o que o Paulo Júnior fala aqui dia e noite. A gente não está aqui para ser salvo, né, Paulo? Nós já fomos salvos.
Já fomos.
Já fomos. Isso daí nós já fomos salvos. Nós estamos aqui para
ser instrumento
para ser salvação. Instrumento de salvação, para a gente estar, para a gente, através da gente, outras pessoas conhecerem a Deus. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela Total, porque através dela, e eu aqui quero sugerir para todos os empresários uma coisa. Eu, como fui criado na igreja, eu sempre queria ser alguma coisa na igreja. Assim, no sentido de queria trabalhar para a igreja. Quando eu cheguei aqui, fui professor dos meninos aqui, eu queria fazer alguma coisa, eu me sentia incomodado de só ser ouvinte. Mas eu fui descobrir depois que minha igreja não era aqui. A minha igreja aqui, eu estava vindo aqui para beber água, para me alimentar, mas a minha igreja é lá em Lusiânia, lá em Cristalina, e lá é minha igreja. Então, quero aqui incentivar a todo mundo que ainda não conhece a Total, os trabalhos da Total, para que busque, para que venha fazer o mesmo nas suas empresas, nos seus lugares de trabalho.
Olha, quando o Wilson dá esses números, são uma escola com 300 alunos, uma equipe pedagógica de pelo menos uns 30. Uma das grandes revoluções que aconteceu lá na escola rural, onde eles estão lá, foi na vida das coordenadoras, da diretora e das professoras. Sabe qual foi o testemunho que elas deram? Nós saímos da invisibilidade. Nós deixamos de ser invisível. Gente que estava lá pagando um preço altíssimo para cuidar das crianças, um sacerdócio. Amados, você não sabe o que é o sacerdócio de um professor e de uma professora lá na rede pública, principalmente nas áreas mais afastadas. Gente que está tendo seu casamento destruído, sua saúde destruída por uma vocação, e totalmente solitários. O primeiro testemunho daquelas mulheres, daquelas professoras, fala: nós passamos a ser parte de uma comunidade. Passamos a ser visto, a ter nome. Nós não estávamos mais sozinhos no enfrentamento. Ela tinha problema de disciplina com o aluno, ligou lá para o irmão do Wilson, falou: estou com um problema aqui com um aluno e ele é da sua fazenda, você pode me ajudar? Ou seja, rompeu o muro da solidão dela. Depois ela ligou para dizer: o seu menino aí agora é quem me ajuda aqui nas questões de disciplina. Então, teve gente que descobriu que a coordenadora da escola era do quadro de funcionário dele e ele não sabia. O dono da fazenda não sabia que a coordenadora da escola era a esposa do gerente dele. Você vê um nível de isolamento. Então, não é o problema, é o encontro, é a relação. E aí, você pensa bem, se a gente partir de 300 alunos, mais 30 e poucos lá, nós estamos falando de 300 e poucas pessoas, multiplica isso por 4, que é o que eles representam. Eles representam um núcleo familiar de pelo menos 3 ou 4 pessoas. Nós estamos falando de uma congregação de 1.000 e tal pessoas. Então, o Wilson já era pastor de uma congregação de no mínimo 1.000. Aí você põe lá os outros proprietários e põe o quadro de funcionário deles. Cada fazenda dessa toca lá 12, 15, 20, até 30 funcionários. Multiplica por 4. Então, é um universo paroquial. Nós estamos falando lá, seguramente, de um universo lá de beira 2.000 pessoas.
Paulo Júnior.
Na relação direta e indireta, porque aí entra fornecedor, entra assistência, manutenção, todas as pessoas estão sendo afetadas. Aí eu vou ocupar um pastor de uma congregação de 1.000 e tantas pessoas, ocupar ele, nós não podemos ocupar ele aqui, aqui nós temos que liberar ele, nós temos que liberar você, não podemos te ocupar. Então, nós temos que dar condições a você de trabalho, porque a congregação que você já cuida já é grande. Então, o nosso empenho aqui não interessa quantos trabalhadores você tem com você. Se você tiver um cooperador lá na sua empresa, você fala, não, eu tenho uma secretária, não tem problema. Se você quiser sentar com a gente, fala assim, como é que você quer transformar o seu ambiente de trabalho numa coisa mais proativa com um funcionário e 5 clientes? Beleza. A gente senta e conversa isso com você. Esse é o nosso compromisso. Então, a gente, como congregação, a gente estabeleceu o Instituto como agente de cooperação, uma plataforma de ajuda para que você possa se ocupar melhor daquilo que, de fato, é a sua vocação. Amém?
Exatamente. E quando alguém te perguntar, o povo faz muito essa pergunta para a gente, onde você congrega? Então, de forma bem prática, você pode responder, eu congrego na escola, na empresa, mas eu alimento.
Exatamente.
Entendeu? Então, a pergunta não é onde que você congrega, é onde que você alimenta. Que é isso que vai gerar transformação, isso que vai inspirar pessoas. Porque é isso, somente ali no ano de 2020, 2021, nós geramos a partir dessa rede 1 milhão de atendimento direto. Parece que é difícil explicar isso, né? Olhando para o nosso tamanho, né, Junão?
Porque hoje nós somos pequenos para isso. Não atende só a região. Nós temos projetos em todo o Brasil. Só a partir de uma empresa a gente atende 20 e poucos núcleos de trabalho. Onde essa empresa está, ela foi lá e replicou esse
Daniel,
trabalho.
Daniel, volta para nós um slide. Volta um. Deixa eu colocar aqui a nossa rede, para vocês terem ideia. Gente, não são números, tá?
Isso aqui não é um relatório. Isso aqui é para você entender o que você tem acesso. Você pode contar com isso. Por favor, agende. Isso é o que a igreja está oferecendo, qualquer que seja a sua área. A gente vai sentar, vai buscar de Deus. Você fala assim, não, mas eu não tenho atividade profissional. Ah, qual é a caçador? É a sua vizinhança? É o condomínio que você mora? Beleza. Nós queremos que você seja candidato a síndico.
Exato.
Amém? É isso. Você mora num prédio de 10 andares, de 20 andares? Assuma o seu prédio. Identifica uma dor lá, nós queremos ajudar você. Como igreja, a gente vai sentar, vai conversar e vai ver como é que você pode tomar conta daquele povo. Amém? É isso.
Amém. Então, o que nós vamos apresentar aqui não são números, é a dimensão da nossa responsabilidade por onde a gente está passando. Pode colocar, Daniel, aquele, o outro. Isso, obrigado.
Clênia, gente, senta aqui no meio.
Olha só, dentro dessa responsabilidade, então, é uma congregação enorme, são 13 cidades. Nós estamos pisando hoje, nós estamos presentes em 13 cidades, gerando transformação, tendo essa conversa que vocês ouviram aqui. Né? São 4 bases. Nós temos hoje Anápolis, Uberlândia, Florianópolis, e a última base agora é de Campo Grande, que vai ser a nossa base referência em educação. Então, dessas quatro bases, mais a matriz aqui em Goiânia, a gente distribui todo esse trabalho. Nós temos hoje, né, bem resumidinho aqui, três segmentos de serviço. Por que a gente fala serviço? Porque tem hora que a gente precisa de ter essa linguagem lá com a empresa. A gente está gerando transformação, né? Mas você não pode, você tem que ter uma linguagem apropriada. Porque essa paróquia aqui, o Instituto Total, ele atua lá num projeto, ele atua num serviço. Gente, se precisar da competência técnica, a gente tem. Porém, nós não vamos lá falar de competência técnica. Nós temos que ter o técnico, porque nós temos que entrar. Mas nós vamos lá falar de cultura. Nós vamos lá falar de processos, né, que vão envolver essa transformação das pessoas. É, nós tínhamos o parceiro empreendedor, nós evoluímos. O parceiro de execução era aquele que trabalhava junto com a gente e tal, mas nós chegamos no nível de maturidade, entendemos que agora, né, nós temos lá os empreendedores de impacto, porque quem começou a trabalhar com a gente, seja num projeto, seja num serviço, ele começou a empreender, ele começou a gerar impacto também. Então, nós temos 10 empreendedores de impacto dentro da nossa rede de profissionais, né, que estão trabalhando com a gente. Fora, estou falando assim, gente diretamente ligada, que está lá na ponta da lança. Fora voluntário, em projeto, não estou falando de corpo, de trabalho, de execução, não. Estou falando diretamente ligado. 2022, isso aqui não está fechado, não. Isso aqui é uma perspectiva ainda até novembro. Nós percorremos 84 mil quilômetros para encontrar a gente. Menos de um terço foi de avião. Então, no Ministério Sal da Terra, a gente tem isso, essa questão de percorrer a Terra, de deslocar para encontrar um irmão ou para encontrar pessoas. Isso valoriza muito o processo. Então, quando a gente olha para o processo, isso aqui dá para dar duas voltas na circunferência da Terra. Né? São mais de 3 mil famílias transformadas em 2022.
Ou seja, seguramente quase 10 mil pessoas. Por baixo, porque são 3 mil famílias, nós temos que multiplicar isso pelo menos por 3. Nós estamos falando aí de pelo menos 9 a 10 mil pessoas alcançadas.
Se for considerar atendimento, aí você vai multiplicar por ano, isso vai dar quase 1 milhão de atendimentos na hora que a gente fechar aqui esse processo todo. Então, a nossa responsabilidade está ali, alguns pontos, né, que nós estamos posicionados no Brasil, e volto a dizer, é intencional. Então, essa questão do propósito na minha vida, na sua vida, nós precisamos de ter essa revelação. Então, tem um momento na vida, se você não passou por isso ainda, eu queria te inspirar. Queria que o nosso testemunho aqui te inspirasse a buscar, a falar com Deus e falar: Pai, me revela. Revela onde que foi o ponto. O meu ponto foi no tranco, né? E qual é o seu ponto? E aí, às vezes, você está achando que está mal posicionado, que não tá muito feliz com o que está na sua mão, porque não é a quantidade, é como nós falamos aqui. Se você estiver infeliz com um pouquinho que está lá na sua mão, sem propósito, você está enrolado, meu irmão, minha irmã. Então, essa manhã, a gente queria trazer esse testemunho de vida, de movimento, né, de transformação, para te inspirar. E dizer que a nossa agenda não é fácil, é muito corrida, mas assim que é bom. É nesse processo que a gente vai se encontrar, de ter uma agenda apertada. Até isso a gente é intencional, porque você vai procurar um empresário hoje, a agenda é apertada, não é, Junão?
Com certeza.
Então, nós estamos acostumados. Se é um minuto, é um minuto. Já tivemos mesa que a gente tinha 5 minutos para falar tudo. E nós falamos tudo que tinha que ser falado. Né?
Mas ele não leva mais do que 5 minutos para plantar uma semente. Então...
Exato.
Amém? Aqui todo mundo é adulto, eu posso falar. Às vezes a relação íntima lá, prazerosa, as preliminares, e tudo que vai acontecer na relação lá, é maravilhoso. Tem gente que é 10 minutos, 15, 20, meia hora, eu não vou entrar no mérito. Tem gente que mente falando que foi mais de meia hora e na verdade não passou de 10. Mas no fundo o que interessa só vai gerar pela semente colocada. E para colocar a semente foi alguns segundos. Não sei em que parte do processo, se foi nos primeiros 10 minutos, se foi no fim, não interessa. Também não adianta vangloriar e dizer assim, minhas noites de intimidade lá são arrebatadoras, eu consigo ficar lá mais de meia hora. Mas se não pôs a semente lá, amado. E às vezes o outro lá, tadinho, ele não tem essa glória toda para contar, mas ele pôs a sementinha de lá, o fruto está lá, e daqui a pouco as goiabas estão aparecendo. Glória a Deus, amado. Aleluia. É Paulo, isso mesmo. Porque está na vida.
Eu só quero dar um testemunho. Lá em Luziânia e Cristalina, que vocês falaram 2,000, 3,000 pessoas, mas a transformação maior foi em 3 cristãos que começaram isso. Tá? Então eu só quero dizer isso. Eu tenho certeza que a transformação maior foi no meu coração, do meu pai e do meu irmão.
E tá vendo? E gente que convivia com o evangelho. Convivia com o evangelho. E agora vê fruto, sim, em áreas que às vezes ele nunca imaginou, porque isso tudo estava separado. Então, não importa, não interessa qual área que você está, a gente quer estar junto nesse processo, amém? Estou vendo as crianças chegarem lá, porque tem uma apresentação de Natal aí, amém? Glória a Deus. Então, pode ir chegando aqui para frente, já pode sentar aqui e esperar. Eu queria só passar mais um slide para a gente encerrar aqui, que é o slide lá da escola, o campo que a gente está abrindo lá em Uberlândia. Passa rapidinho para a gente. E é isso aí, ó. Esse é um trabalho que a gente começou lá, um trabalho de fé. Aqui lá são os investimentos que já foram feitos até aqui, né? A gente já investiu lá mais de R$300 mil em adequação do espaço. É uma área gigante, maravilhosa, com uma boa área de jardim, humanização, e onde a gente está atendendo lá já regularmente um grupo de crianças, e vamos atender também, estamos começando a atender, colocando junto lá idosos e crianças dentro do mesmo ambiente. Isso é um foco que a gente tem. Nós temos a prioridade hoje de evoluir para a questão do idoso, do velho, e como é que a gente vai colocar isso em harmonia, ou seja, nós não queremos criar asilos, casa de repouso, nós não queremos dar um atendimento qualitativo passivo, nós queremos ter um ambiente qualitativo proativo, nós não queremos ter um ambiente onde o idoso vai ficar lá recluso, sendo bem assistido, simplesmente para jogar dominó. Nós queremos que ele vá para um ambiente desafiador, onde ele vai ter a percepção de família, ele vai interagir com várias idades e ele vai entregar o conteúdo dele de forma proativa, como conteúdo pedagógico para aqueles que podem aprender com ele. Amém? Então nós estamos estimulando idosos a escrever, dar testemunho, fazer o registro da vida, enfim. E esse é um trabalho lá que a gente está fazendo e nós estamos com um grande desafio de fechar a conta esse ano aí. Nós estamos lá com o desafio de aproximadamente R$30 mil para fechar o nosso balanço, assim, para dizer assim, zeramos, agora vamos pensar 1º de janeiro. Então, se você quiser participar conosco, esse recurso vai ser colocado lá nessa plataforma. Enfim, mas tem muitas outras coisas, você pode conversar com o Clenê aí e a gente encerrar esse ano nessa perspectiva. O nosso maior objetivo aqui hoje de manhã é que essa palavra, isso aqui é uma palavra compartilhada, é um ensino repartido, mas que seja algo prático, que desafie você, e você, a partir do lugar onde você está, você possa ouvir a voz de Deus. Que você venha aqui e Deus te faça lembrar do lugar onde você está e te diga, a quem enviarei? Quem é que eu vou colocar lá naquele lugar? E às vezes você está pensando em levar alguém para lá. Às vezes você veio até Deus e falou assim, Deus, me mostra alguém para ir lá fazer o meu trabalho. E a hora que você chega aqui na presença de Deus, Deus vira para você e fala assim, a quem que eu vou enviar para lá? Então, às vezes você veio aqui para buscar alguém, para fazer o seu trabalho lá, e Deus te trouxe aqui apenas para você ouvir que é você que Ele quer enviar, e você vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser a pessoa enviada lá no lugar que você me colocou, na empresa, no ambiente de trabalho, na minha comunidade, no bairro, aonde eu estou, no prédio que eu moro, qualquer que seja o lugar. Qual é a sua dor e como é que nós podemos cooperar?